As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo não registou qualquer infecção Covid-19 deste domingo para esta segunda-feira. Ou seja, no decurso dos últimos 6 dias, a região detectou apenas 2 casos confirmados, ambos no concelho do Entroncamento. Desde o início desta pandemia, 106 pessoas já tiveram alta, sendo que há a lamentar uma morte em Tomar e 2 em Alcanena. Nesta altura estão ativas 57 infecções das 165 da globalidade. No diferencial entre número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 27, seguindo-se agora o Entroncamento com 8 e Orém com 7. Os dados atualizados desde o início desta pandemia: Torres Novas, 46 casos, 19 recuperações; Orém, 38 infecções e 31 recuperações; Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados; Tomar, 16 casos, com 13 recuperados e 1 óbito; Entroncamento, 15 infecções e 7 recuperados; Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e 2 óbitos; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações; Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados; Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado; e Sardual, com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas: Orém tem 10, Torres Novas 9, Entroncamento 5, Abrantes 2 e Vila Nova da Barquinha tem 1 pessoa em vigilância ativa.
Rádio Hertz, informação.
São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 13 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, numa contabilidade indesejada que já se cifra em 1.231 óbitos. No que a casos confirmados diz respeito, registro para mais 173 infecções, no total de 29.209. As boas notícias das últimas 24 horas têm a ver precisamente com os doentes recuperados. Estão em causa 1.794 altas, o que elevou o número de pessoas dadas como curadas para 6.430. Estão internadas 628 pessoas, 105 das quais nos cuidados intensivos. O regresso dos alunos do 11º e 12º às aulas presenciais ao agrupamento Nuno de Santa Maria foi quase a 100%. Ou seja, do quadro de alunos previsto, apenas houve registro para 1 falta, enquanto outros 3 jovens continuam a ter aulas online por comprovados motivos de saúde, assim como um professor que também se encontra na mesma situação. Celeste Sousa, diretora do agrupamento, já fez para a Hertz um ponto de situação relativamente a este regresso às aulas.
Nessa circunstância, temos 3 alunos que estão em casa, em que os pais atestadamente comprovaram essa situação, e, portanto, esses 3 alunos estão a ter aulas ao mesmo tempo que os que estão na escola em videoconferência, e, portanto, até podem participar na aula também ao mesmo tempo, como, por exemplo, hoje até aconteceu. O professor fez uma pergunta e na aula ninguém respondeu, mas o aluno de casa respondeu no sistema de videoconferência. Portanto, sim, os nossos alunos vieram a todos à escola, faltou apenas 1 aluna, que estavam previstos para hoje, porque, como sabem, eles têm horários de encontrados o mais possível, e todos os dias da semana temos alunos, mas tentamos desencontrar, por isso, dos 300 alunos que temos no 11º e 12º, nós temos no máximo na escola 150, e ainda assim também alguns, temos uma turma a funcionar na escola de Nova Espreira, porque exatamente para criar o máximo de condições de segurança. Os nossos alunos tomaram conhecimento do horário, das condições todas que a escola estava a preparar para garantir a sua vinda. Na quinta-feira passada, em reunião com o diretor de turma, em reunião por videoconferência, claro, com o diretor de turma, e, portanto, os respectivos pais encarregados de educação também estiveram presentes nessa reunião, em que foi comunicado tudo o que a escola estava a fazer para os receber.
O regresso às aulas presenciais para o 11º e 12º ano só será nesta terça-feira, no que diz respeito ao agrupamento de Templários de Tomar. Esta foi uma solução encontrada para articular a questão dos transportes escolares e que mereceu a concordância da referida estrutura de ensino, assim como do agrupamento Nuno de Santa Maria e da Câmara Municipal. Paulo Macedo, diretor do Templários, em declarações à Hertz, disse que está tudo a postos para receber os cerca de 400 alunos que estão em condições de regressar, ainda que alguns pais já tenham tenham feito saber, através de declaração, que os seus filhos irão faltar.
Portanto, os alunos só vão ter, efetivamente, do 11º e 12º, neste regresso às aulas presenciais, 4 dias da semana. Se bem que a grande maioria vai ter os tais 4 dias, há um grupo de turmas que só vão ter ou 3 ou 2 dias. Isto vai depender, logicamente, dos anos. Só mesmo os 11º é que acabam por ter mesmo 4 dias, depois os 12º têm sempre no máximo 3 dias e, em alguns casos, até 2 dias por semana. Isto tem a ver com os transportes escolares e, portanto, foi algo que foi acordado entre os dois agrupamentos com o Câmara Municipal de Tomate. Na prática já sabíamos que para o 12º, o máximo que iríamos ocupar era nos 3 dias. A questão do 11º tinha muito a ver com a questão das línguas estrangeiras, portanto, de alunos que estão, efetivamente, vêm a ter que assistir às aulas, mas a nível dos exames de línguas estrangeiras, estamos a falar do espanhol, do inglês e do francês, portanto, só a parte das línguas estrangeiras é que poderia levar a que os alunos tivessem que ocupar o 4º dia. O 5º, à partida, nunca esteve aqui previsto. Se todos os alunos do 11º e 12º ano, tanto seja do regular como do profissional, do meu agrupamento, agrupamento de escolas templares, viessem às aulas, estamos a falar perto de 400 alunos. Nós sabemos que isso não vai acontecer, por vários motivos, portanto, muitos dos alunos, alguns dos alunos, por motivos de, comprovadamente, se encontrarem em situação de risco, não poderem estar em aulas presenciais, portanto, esses alunos, à partida, não virão. E depois há outros alunos, os próprios pais, em casa de educação também, assinaram declarações, não autorizando o regresso às aulas presenciais destes estudantes.
Esses alunos vão ficar sem qualquer acesso, nomeadamente ao ensino à distância, que será fornecido a quem tem os comprovativos médicos.
Certo. É lógico que todas as outras aulas estavam, já existiam no horário de ensino à distância, para além destas presenciais, destas disciplinas, que são para a prova de ingresso de exames, não é, do a nível do secundário, esses alunos vão continuar a ter essas aulas. Mas amanhã, efetivamente, amanhã e quarta-feira, porque isso também depende, como eu disse logo no princípio, portanto, há alunos que efetivamente não começam já amanhã e terça-feira, só começam quarta. E há alguns, do 12º, só começam na quinta. Portanto, mais provavelmente na quinta e sexta-feira é que iremos ter a ideia exata de qual a percentagem de alunos do secundário efetivamente vieram às aulas presenciais.
A restauração voltou a abrir portas no sinal de confiança em tempos de pandemia. Este setor foi, sem dúvida, um dos mais prejudicados com a fase em que continuamos a viver, uma fase de incerteza e de muitos receios, não só pela saúde individual e coletiva, mas também no que diz respeito à economia, à sobrevivência de empresas e manutenção de postos de trabalho. Tomar não foge a essa realidade. Nesse sentido, a Câmara Municipal quis dar o exemplo e reuniu-se com a devida segurança, claro está, no almoço para assinalar este regresso à atividade da restauração. Esse convívio teve como palco o restaurante O Tabuleiro, um dos mais emblemáticos da cidade nabantina. Anabela Freitas, presidente da autarquia, deixou uma mensagem de confiança para o futuro.
Quisemos marcar este momento, dia 18 de maio, que é o dia em que os restaurantes abrem portas, como um sinal de confiança. E que estamos ao lado dos empresários. Primeiro, os empresários estão a arriscar a abrir as suas portas e nós estamos ao lado deles a dizer que há confiança. Recordo-vos que houve um slogan nesta temática mais ligada à restauração e ao turismo que tinha a ver com haverá tempo. Hoje foi lançado precisamente o slogan chegou o tempo. Chegou o tempo de começarmos a apoiar a nossa economia local, quer seja o comércio que já abriu há 15 dias, quer seja a restauração e toda a fileira do turismo. Recordo que Tomar é um concelho que vive muito à base de turismo e, portanto, toda a sua fileira foi uma fileira altamente prejudicada por esta pandemia que vivemos. E, portanto, aqui está nas mãos de cada um de nós, está nas mãos do mercado interno, ajudarmos os nossos empresários, as nossas empresas e estarmos ao lado deles a dizer que temos confiança nas medidas que tomaram, que temos confiança em vir almoçar, que temos confiança em continuarmos a puxar pela cidade de Tomar. E hoje aqui, para além dos senhores jornalistas, está todo o executivo camarário, os 7 membros que fazem parte do executivo camarário. Nestas questões não há posição nem oposição, nestas questões há Tomar, há os nossos cidadãos e os nossos empresários. E, portanto, foi um momento simbólico que quisemos aqui trazer em conjunto, os sete, para dar confiança não só a quem abriu portas hoje, mas também a convidar todos quantos nos ouvem que possam vir comer, jantar, almoçar com regras, é uma nova normalidade, mas comemos bem, almoçamos bem e nem por isso deixamos de conviver algo tão importante para nós, povo português.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, assinalou 144 anos de existência. O percurso fala por si, nomeadamente o trabalho de proximidade que tem sido feito em prol das populações de Abrantes, Cartaxo, Entroncamento, Ourém, Santarém, Tomar e Torres Novas, as áreas de abrangência do Comando. Neste ano, em virtude da pandemia, não foi possível celebrar mais este aniversário, em particular com a merecida dimensão de outros anos. Ainda assim, esta data merece ser sublinhada, principalmente como distinção a todos os operacionais que têm estado na chamada linha da frente, hoje e sempre. A ERTS entrevistou o superintendente João Alves Amado, comandante do Comando Distrital de Santarém, da PSP, que não tem dúvidas em referir que esta pandemia tem servido para que as populações vejam ainda mais o agente da Polícia de Segurança Pública como alguém que merece o total reconhecimento e não apenas aquele profissional que serve para fiscalizar os nossos movimentos e ações.
Julgo que sim, porque, aliás, a nossa presença ao longo deste tempo tem sido no sentido do aconselhamento e da recomendação aos cidadãos. No entanto, momentos houve em que, julgo, as pessoas também perceberam, em que tivemos que ser mais firmes e determinados em fazer cumprir esses mesmos aconselhamentos e as determinações que eram dadas. Mas eu julgo que o papel da Polícia de Segurança Pública terá sido reforçado, porque nos baseamos muito no aconselhamento, as pessoas também estavam conscientes dos perigos que corriam, isto foi, de alguma forma, acautelar o bem comum, não teve nada mais a ver do que isso.
Os profissionais da Polícia de Segurança Pública, acima desse desempenho de funções, são, como todos nós, seres humanos, movidos a sentimentos, com uma família, com alguém em casa, a quem devem prestar cuidados perante este contexto. Como é que se gera uma equipa de seres humanos que, por acaso, fazem parte de profissionais que têm estado na linha da frente?
Ora, isso é um grande desafio, não tenho dúvidas nenhumas. Todos esses condicionantes constituem um grande desafio. No entanto, na PSP, e como estamos a falar de grandes profissionais, elementos que estão preparados com grande profissionalismo para o dia-a-dia, acho que foi com alguma normalidade. Dado que eles diariamente estão preparados para ou são lhes pedidos sacrifícios diariamente e, portanto, é com alguma normalidade que nós conseguimos motivá-los. Por outro lado, há um fator que é extremamente importante, que é estarmos atentos àquilo que são as suas necessidades, para lhes podermos proporcionar as melhores condições da sua própria segurança.
A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Lisboa, apreendeu 89.980 cigarros na Autoestrada do Norte, A1, na zona de Santarém. A operação foi realizada no âmbito de uma fiscalização e controle de circulação de mercadorias. Os cigarros apreendidos, de diversas marcas, eram transportados em dois veículos, não ostentando a estampilha fiscal exigida pela sua comercialização em território nacional. Os indivíduos não se faziam acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento de imposto especial sobre o consumo de tabaco. Caso tivesse sido introduzido no consumo através dos circuitos comerciais marginais, o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado em sede de IT e de IVA, num valor aproximado de 17 mil euros. Foram identificados dois indivíduos, tendo sido elaborados dois autos de contraordenação aduaneira por introdução irregular no consumo.
Rádio Hertz. Informação.
O Museu Nacional Ferroviário está a assinalar a passagem de 5 anos de existência, uma data que coincide com a reabertura de portas na sequência da segunda fase do desconfinamento, perante este período de pandemia em que vivemos. Está em causa uma estrutura que olha para a gênese do Conselho de Entroncamento, nomeadamente com a sua ligação histórica com a ferrovia, numa dimensão cultural que já merece o reconhecimento local, nacional e até mesmo internacional. A ERTS falou com Manuel Cabral, presidente do Museu Nacional Ferroviário, que não tem dúvida em catalogar este percurso como uma aposta ganha.
Sim, eu penso que sim, quer a nível local, aqui no entroncamento, quer a nível regional, quer nacional, quer internacional. Parece manifestamente que é uma aposta ganha, que ao longo destes 5 anos de existência do museu, que comemoramos hoje, e com a feliz coincidência da reabertura e também de ser o Dia Internacional dos Museus, ao longo destes 5 anos, olha, mais do que duplicamos o número de visitas, quer aqui no Museu do Entroncamento, quer nos núcleos, na totalidade dos núcleos que temos espalhados pelo país, como sabe. Mas se olharmos, vamos olhar para os 3 anos passados, 4 anos passados da atividade do museu, que hoje faz 5 anos, em 2019, por exemplo, nós obtivemos a credenciação e integração da Rede Portuguesa de Museus, em abril, vimos a nossa integração na Rede Nacional de Turismo Acessível, aspecto ao qual nós damos a maior importância. No ano anterior, em 2018, fomos finalistas do Museu Europeu do Ano, um prémio do Conselho da Europa. Em 2017, fomos integrados no European Route of Industrial Heritage. Ser o melhor museu para crianças, também um aspecto que eu gostaria de sublinhar, tem a ver com a nossa atividade. Um prémio para o melhor evento público do mundo. Enfim, um conjunto de prémios, não vou matá-los com isso, mas um conjunto de prémios que mostram bem o profissional, por um lado, aquilo que é a realidade deste museu, que só é possível, obviamente, com o profissionalismo e empenho de uma equipa que dá tudo para que o museu esteja presente na vida das pessoas e tenha a sua projeção assegurada. Há 2 anos, aliás, este seria o 3º ano, se não fosse esta situação difícil em que vivemos, iniciamos uma aposta que alguns consideraram de risco, mas que efetivamente foi uma aposta ganha, que foi realizar aqui no museu o Festival Steampunk, e que temos o gosto de ver nomeado o Festival de Steampunk para está na shortlist do Iberian Festival Awards 2020, que cerimónia que ainda não se realizou, entrega de prémios que ainda não se realizou, pelas circunstâncias que todos vivemos. Portanto, só posso considerar, e em jeito de conclusão, que este museu, o Museu Nacional Ferroviário, é efetivamente uma aposta ganha.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
No memorial do convento, José Saramago tem uma frase que diz: "No mundo, tudo está a dar respostas. O que falta é o tempo para as perguntas." Esta frase parece não ter qualquer tipo de lógica. Na verdade, num discurso lógico, primeiro vem a pergunta e depois segue-se a resposta. Por vezes até as crianças fazem perguntas às quais é difícil a um adulto responder. Que a pergunta deve vir primeiro que a resposta parece ser uma evidência lógica. Pergunta-se, responde-se. E não responde-se, pergunta-se. O que será então que a frase de José Saramago quererá dizer? No mundo, tudo está a dar respostas. O que falta é o tempo para as perguntas. Umberto Eco diz que, se tomarmos respostas no sentido de sinais, então o mundo atual está mesmo cheio de respostas. Isto é, de sinais. Ora, se o mundo está cheio de sinais ou de respostas, então há que começar a encontrar as perguntas, as realidades para as quais os sinais apontam. Este tempo de confinamento a que temos estado sujeitos deveria ajudar-nos a ter tempo para as perguntas vitais da nossa existência, como indivíduos e como sociedade, como país e como mundo. Se não encontrarmos tempo para as perguntas vitais, então é porque o ser humano está desinteressado do seu verdadeiro destino. Isto é, continua a andar distraído. Talvez prefira continuar a substituir os valores da vida e do seu sentido por antivalores, como o hedonismo, o consumismo e outros antivalores da civilização contemporânea. Estar atento aos sinais, sem querer dar a esta expressão nenhuma conotação evangélica, apesar de ser aí que encontramos a sua origem, é estar atento ao que a vida, o tempo no sentido mais profundo, mais existencial, nos vai trazendo. As respostas implicam, exigem que as perguntas sejam feitas, senão qualquer coisa fica frustrada. E o ser humano, sujeito e objeto das perguntas e das respostas, não se realiza plena e conscientemente como homem ou como mulher, alienando-se às coisas, às aparências, em vez de se ancorar à realidade que o envolve, o que é o seu meio vital. Chegamos a uma nova fase de desconfinamento. Que todos estejamos atentos, que não demos respostas precipitadas, sem antes fazermos as perguntas adequadas. As creches reabriram esta manhã. não faltam as polémicas acerca desta e muitas outras medidas que têm sido tomadas. O facto das creches terem sido reabertas, porém, pode ser visto como um importante sinal de vida que quer recomeçar na cidade e no país, depois de mais de 2 meses de confinamento. Quero ver, de facto, nas crianças a vida a querer recuperar o seu direito de viver. Quero ver nas crianças a centelha de esperança para as nossas famílias. Quero acreditar que estas crianças aprenderão a descobrir a sua identidade cultural e religiosa, que lhes permitirão lutar pelos valores que hão de fazer delas pessoas plenas, a fim de que juntas, quando crescerem, tiverem as perguntas adequadas e as respostas certas, a fim de construírem comunidades em sentido pleno, isto é, comunidades sólidas, estáveis, solidárias, prósperas e fraternas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.